tudinho no app. É só acessar a página de ganhos e clicar em confira detalhes das tarifas abaixo do gráfico. Tá aí, transparência de verdade, hein? Bora conferir?
Link TMC. Quem escuta, sabe. E agora aquele momento de separação. Cada cidade da Rede TMC separa para trazer o seu horário local.
Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, arroba TMC News BR.
NCA apresenta Né Network. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil com um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Né Network, dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível. Né Network, ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu. Apoio TMC Curitiba.
Viu que o programa Asfalto Novo Vida Nova tem feito no Paraná?
Está transformando cidades e vidas.
Em Catanduvas, Campo Bonito e Iguatu, não tem mais poeira nem barro. As casas estão mais limpas.
Em Maripá, Doutor Ulisses e Guapirama, tem mais segurança com a iluminação pública. É o maior programa de asfalto do Brasil, levando infraestrutura completa para 380 municípios do Paraná.
Saiba mais em pr.gov.br. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
TMC, no site tmc.com.br, no YouTube, arroba TMC News BR e arroba TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3. Quem escuta sabe.
No mês das mães, jogada certeira é presentear quem sempre esteve presente com as ofertas multiloja.
Rolsul, o melhor distribuidor de rolamentos NSK do Paraná.
Agora 3:43, a gente vem falando ao longo da programação que hoje é o último dia para regularizar o título de eleitor para votar nas eleições desse ano. Filas são registradas no TRE aqui na região do Prado Velho, aqui em Curitiba. Desde cedo o atendimento vai até o fim do dia. Agora há pouco a gente ouviu o Luiz Fernando Hanisch trazendo algumas informações sobre isso. Agora ele complementa algumas coisas para a gente. Fila gigantesca ali no TRE, algo que já é tradicional quando tem esse prazo para regularização, mas esse ano situação mais delicada ali. Muita gente deixando para fazer no último dia. Boa tarde, Luiz.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde, ouvinte TMC Paraná, em 100.3 aqui em Curitiba. Na capital paranaense, a movimentação é intensa. Eu tô aqui no TRE, no Fórum Eleitoral de Curitiba, no bairro Prado Velho, e por aqui a movimentação de pessoas é bem grande. Eu estive aqui no período da manhã, registrando alguma movimentação, mas agora no período da tarde é que a gente percebe um maior número de pessoas por aqui. Inclusive, nas imediações do TRE, foram feitos alguns ajustes no trânsito, porque o movimento por aqui de veículos também é bastante grande. Quem vem até o TRE procura justamente regularizar a situação eleitoral, tendo em vista que hoje, quarta-feira, é o último dia para ficar em dia com a Justiça Eleitoral. Caso contrário, não é possível votar nas eleições de 2026. Então, muitos eleitores estão por aqui. Eu percebo principalmente, Felipe, a presença de muitos jovens. Isso porque esse movimento também incorpora os serviços do TRE, também abraçam aí quem está tirando o título pela primeira vez. Muitos jovens ali na faixa dos 16, 17 anos. Posso ver até pessoas com uniforme de escola, inclusive, que estão aproveitando também, exercendo esse direito de democracia, mas que exige um pouco de filas, porque a espera aqui ainda é grande para quem procura o Fórum Eleitoral. O atendimento aqui começou às 9 da manhã e termina às 18 horas, assim como em todos os outros dias anteriores, o TRE está fazendo uma força-tarefa para dar conta dessa demanda. Mas hoje, então, vale o alerta para o eleitor que ainda não compareceu aqui para regularizar o título: até às 18 horas é o horário limite. Depois disso, os portões serão fechados e só quem já está na fila com a senha terá direito a receber o atendimento. A gente continua monitorando essa movimentação por aqui e imagens dessa fila, inclusive, para que o nosso ouvinte tenha dimensão do tamanho desse movimento pré-eleições, a gente compartilha lá no nosso Instagram, arroba TMC Paraná. Equipe da TMC continua nessa cobertura e eu retorno a qualquer momento aqui com novidades na programação.
Pra gente entender um pouquinho o tamanho dessa fila e do que tá gerando hoje, vale entender os últimos dias que a gente já tem o balanço. Somente na segunda-feira foram 3 mil pessoas atendidas. Ontem foram mais de 2 mil pessoas atendidas. Então, somando segunda e terça, 5 mil pessoas atendidas no TRE para essa regularização do título de eleitor. E hoje a gente tem uma parcial ali do TRE até o meio-dia. Foram mais de 1 mil pessoas, pelo menos até o meio-dia. Mas o próprio Luiz falando que agora à tarde a fila tá mais complicada ainda. Então, provavelmente deve acabar superando esses dados de segunda-feira, que foram de 3 mil atendimentos, então já são 6 mil atendimentos, somando segunda, terça e hoje até o meio-dia. A gente vai acompanhando, trazendo esses dados parciais do TRE com relação a esse atendimento. Como a gente falou, é um atendimento estendido, inclusive desde cedo, os cartórios eleitorais e centrais de atendimento ao eleitor fazendo esse trabalho. Devem comparecer as pessoas que desejam tirar o título de eleitor ou regularizar o cadastro biométrico.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara. Cadastrou e pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É 1 milhão em jogo. Quer mais? Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar. Pode ir, Ronaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o que para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
TMC. Quem escuta, sabe.
A Câmara dos Deputados está comemorando 200 anos de existência com uma cerimônia. Bom, talvez a notícia nem seja tanto essa, mas é que toda vez que tem alguma cerimônia, alguma coisa importante, é ano eleitoral, muita coisa rolando e claro que discursos acabaram reverberando, falas reverberaram. O repórter Adrian de Almeida acompanhou, inclusive, o discurso do presidente da casa, Hugo Mota. Conta pra gente, Adrian, os destaques aí dessa cerimônia.
Olha, pessoal, o Hugo Mota, ele falou com a imprensa depois dessa cerimônia, né, de 200 anos da Câmara dos Deputados, e ele não teve muito para onde correr ali. De fato, as pessoas perguntaram justamente sobre os temas mais polêmicos desses últimos dias, e uma das principais pautas, né, dessas perguntas que foram levantadas aí para ele foi justamente como é que está a relação do Executivo com o Legislativo depois dessa derrubada do veto do PL da dosimetria, né? Ele tentou falar ali, dar uma desconversada, mas no final ele disse basicamente, né, que deve se respeitar a decisão dos deputados e senadores sobre essa questão. A gente vai ouvir agora um trecho da fala dele.
Eu defendo que o rito regimental seja cumprido. A matéria, ela foi apreciada em sessão do Congresso na semana passada. O Congresso decidiu derrubar o veto do presidente Lula à questão do projeto da dosimetria. E agora, com a derrubada do veto, aquilo que foi decidido pela Câmara e pelo Senado deverá ser cumprido na forma da lei, o que nós entendemos que será uma oportunidade para avançarmos na questão da pacificação do país, podendo dar ao próprio Supremo Tribunal Federal, ao Poder Judiciário, a chance de fazer a reavaliação dessas penas que foram decididas, não é, em desfavor daqueles que participaram do triste ato do 8 de janeiro de 2023. É um direito de todos aqueles que não concordarem buscarem o Poder Judiciário. Não, eu não tenho opinião sobre esse tema. Eu penso que aquilo que foi decidido pelo Parlamento deverá ser cumprido.
Olha, ele desconversou sobre uma possível judicialização sobre essa derrubada do veto e disse também que a gente vive hoje num período democrático e que todas as decisões públicas devem ter como norte a legislação, né? Tudo envolvendo a Constituição, tanto as três partes, né? Dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Então foi uma conversa em um pouco mais de união, mas em um momento em que o legislativo e o executivo estão tendo aí os seus altos e baixos depois dessa derrubada do veto e também quando o Messias não foi aprovado para a vaga lá no STF.
Perfeito, Adrian. Muito obrigado pelas informações. Eu confesso que eu não sabia que a Câmara dos Deputados completaria hoje 200 anos. Nunca tinha pensado nisso, Alvarez. No início da Câmara dos Deputados, voltando aqui no tempo, fazendo a conta óbvia, 1826, ou seja, 4 anos depois da independência e da instauração do Império em nosso país.
É, eu acho tão importantes as efemérides que eu realmente me esqueci dessa vez, Tomás.
Você viu que eu não puxei também pela efeméride, tá vendo o que, que eu fiz? Eu falei, ó, faz 200 anos, mas não é isso que importa. O que importa é a declaração, as declarações, algum modo. Tá vendo?
Se eu soubesse, mesmo ciente de que o Alvarez não é muito fã de efemérides, eu teria proposto uma enquete. Quem é o deputado menos importante da história do nosso país, dos 200 anos da nossa Câmara? Olha, teriam alguns nomes.
Ou bem... poderia também fazer o mais repugnante e aparecer uns bons aí também.
Também, pode ter certeza, pode ter certeza.
O meu tá vivo, o meu voto tá em alguém que tá vivo ainda, não tá na Câmara, mas tá vivo.
É, o meu também, deixa pra lá. Vamos falar de cenário internacional aqui, Estados Unidos e Irã avançam nas negociações para tentar encerrar a guerra no Oriente Médio. Segundo as agências Reuters e o site Axios, os dois países discutem um memorando de uma página que prevê a redução das tensões militares, flexibilização das sanções econômicas e até mudanças nas restrições ao enriquecimento de urânio iraniano. A Casa Branca espera uma resposta oficial de Teherã nas próximas 48 horas. O possível acordo também inclui a suspensão de bloqueios no Estreito de Hormuz, rota estratégica para o petróleo mundial e alvo de confrontos recentes. Apesar do clima de avanço nas conversas, o governo iraniano já afirmou e considera alguns pontos da proposta inaceitáveis. Enquanto isso, as autoridades norte-americanas admitem preocupação com divisões internas no Irã que podem dificultar o entendimento definitivo, Alvarez.
Olha, o Trump já disse que se o Irã não aceitar, vai ter que encarar mais bomba. Mas o Trump não está com muita credibilidade, não, porque ele já falou isso muitas vezes e não vem fazendo absolutamente nada. A estratégia dos Estados Unidos, que eu diria, a estratégia do Trump é muito clara. Eu quero acabar com essa guerra, mas não estou querendo mais gastar as minhas bombas. Os estoques americanos baixaram muito. Eles estão os mais baixos de alguns anos para trás aqui. Eles não têm muito como repor. Então não interessa para os Estados Unidos fazer guerra. Tem uma reportagem hoje na imprensa israelense mostrando que o Irã destruiu 258 aparelhos militares americanos pelo Golfo Pérsico. A foto da manchete do jornal israelense é um caça, um avião americano destruído ao meio por um míssil iraniano. Então, a situação não é boa para o Trump, ele está doido para acabar com isso, a gente sabe disso. Ele tinha previsto 4 semanas, ele tinha previsto no máximo 5, já estamos na 9ª semana, ele não conseguiu acabar com a guerra. Por outro lado, gente, não tem muita possibilidade, tudo tem, tudo sempre é possível, mas o Irã já desdenhou dessa proposta dizendo, isso aí é uma lista de desejos dos americanos, o que eles estão mandando pra gente. Provavelmente vão rejeitar, porque o que o Irã tá sentindo que tá ganhando a guerra, como o próprio chanceler alemão, o Merz, diz, né? Eu acho que ele disse, eu não quero errar, que o Trump tava sendo humilhado na guerra, algo parecido com isso, mas a verdade é que o Irã está ganhando a guerra e não quer terminar, eles estão levando a melhor. Então dificilmente vai ter acordo hoje. O Irã já desdenhou dessa proposta americana e o Trump, vamos ver se ele vai cumprir, que vai fazer uma nova onda de ataques. Vamos ver.
Agora são 3h54. Você segue participando com a gente, mandando a sua mensagem no chat do nosso canal TMC News BR. Aproveite para responder a nossa enquete baseada na entrevista recente da atriz Lisa Kudrow, da série Friends, ao The Tonight Show do Jimmy Fallon. Ficar com alguém durante um tempo no relacionamento é traição? Resposta afirmativa para 60% dos nossos entrevistados, 40% dizem que não. Já a gente volta a esse tema, volta a esse assunto aqui no Link TMC. Quero agradecer também a presença aqui do Guilherme Nunes no chat, do Duarte AB Gomes. Você pode mandar sua mensagem também, TMC News BR. Agora 13h55, último bloco da Rádio Uber aqui no Link TMC.
A Rádio Uber tá de cara nova pra você entrar no jogo pra vencer. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Ei, motorista parceiro, motorista parceira, já pensou em ser a inspiração para uma música de pagode? No novo quadro Histórias Musicais, a sua trajetória como parceiro e parceira da Uber vai ser cantada num pagodinho de respeito. A Uber sabe as poucas e boas que você passa enquanto roda pela cidade todo dia. E agora, a banda de motoristas parceiros da Uber, Grupo de Pagode 5 Estrelas, vai contar e cantar a sua história. Manda no WhatsApp da Rádio Uber 11 95321 0083 aquele relato que você viveu como motorista e que vale a pena virar música. Ah, e depois sintoniza na Rádio Uber na TMC, de segunda a sexta, entre 3 e 4 da tarde, para escutar, hein? Histórias Musicais, o quadro da Rádio Uber que faz sua vida virar música.
Rádio Uber, sempre em campo com você. Universo Uber.
Agora no Universo Uber, vamos ouvir o Edson Ragazzi falar sobre mais um tema relacionado ao mundo automotivo. E o assunto é o roubo de peças furtadas das motos e dos carros. Bora ouvir!
Oi, minha amiga parceira da Uber. Oi, meu amigo parceiro da Uber. Eu sou o Edson Ragazzi, jornalista automotivo. Você que circula pelas ruas das várias cidades espalhadas pelo Brasil, nessa parceria com a Uber, precisa ficar atento e escolher lugares seguros para estacionar. Isso porque cresce o número de furtos de peças dos carros que estão parados. Os ladrões conseguem roubar em segundos itens como faróis, retrovisores, emblemas, catalisadores e módulos eletrônicos. Os faróis modernos, principalmente dos de luxo, são alvos frequentes, pois contém tecnologia avançada como LEDs e sensores, e o custo para repor é alto. Outra peça que é fácil de ser roubada de um automóvel parado é o catalisador. Integrante do sistema de escapamento, ele contém metais preciosos, o que o torna um alvo lucrativo para os ladrões e tem custo de reposição elevado. Os módulos eletrônicos custam caro, geralmente estão acoplados ao motor e fáceis de retirar, por isso são procurados por bandidos. E nos últimos tempos, infelizmente, passou a ser comum encontrar carros estacionados na rua em cima de cavaletes ou de outro suporte improvisado, porque as rodas e o estepe foram furtados, principalmente se o veículo tem rodas de liga leve. Ainda figuram entre os itens subtraídos dos veículos estacionados na rua as capas e emblemas com sensores e câmeras. Esses, então, podem custar mais de 15 mil reais. A melhor maneira de se proteger é usar o estacionamento, evitar deixar o carro na rua. É isso, até a próxima aqui na Rádio Uber, com mais dicas especialmente para você, parceira e parceiro da Uber.
No quadro Universo Uber, as dicas e informações sobre tudo o que acontece no mundo automotivo para você, parceiro e parceira da Uber, com o nosso especialista e jornalista Edson Ragazzi.
Nossa parceria dá de goleada. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara. Cadastrou e pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É R$1 milhão em jogo. Quer mais? Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar. Pode ir, Ronaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
Link TMC, tudo muito conectado. O nacional que afeta o local. Quem escuta, sabe.
Pra te atualizar. Tem, se importa pra você.
Tem, tem, tem.
Pra você se informar.
Tem,
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja para os Estados Unidos levando 5 ministros e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Lula deve se reunir amanhã com Donald Trump na Casa Branca.
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirma que o governo prepara uma nova fase do desenrola voltada para trabalhadores informais e pessoas com dívidas em dia, mas que pagam juros altos em empréstimos e também cartão de crédito. A nova etapa deve ser anunciada até junho e amplia o programa lançado nesta semana.
E depois da repercussão da briga no treino do Santos, Neymar pede desculpas públicas a Robinho Júnior, admite que se excedeu. Os dois afirmam que o caso já foi resolvido internamente. Eu sei que a gente vai falar disso daqui a pouco, mas uma coisa que me chamou a atenção ontem foi o Robinho Júnior dizer assim: não, eu, meus advogados e eu estávamos muito nervosos, muito irritados. Poxa, meus advogados não é pra estar irritado, né, gente? É. O advogado é justamente aquela pessoa que pega você, ó. Vamos pensar com estratégia, né? Não vamos nos irritar.
É, ele, na verdade, citou os empresários.
Isso, perdão. Mas, mesmo assim. Da mesma forma.
O empresário é que tem que manter o atleta ali com a cabeça no lugar, tranquilo, para poder desenvolver o melhor futebol, como a gente fala no futebolês, como eles falam no futebolês, nas entrevistas. Tô com a cabeça tranquila para jogar o meu melhor. Mas, enfim, pegou mal. É, por mais que a gente entenda, fora do universo do futebol, que o Neymar passou dos limites, e muita gente entenda que está dentro de uma normalidade, acabou no meio futebolístico, entre os boleiros, pegando mal o que fez o Robinho Júnior. Coisas do futebol.
E para a torcida também. Ontem, inclusive, o Robinho Júnior foi vaiado.
Tinha muito santista porque o jogo foi na fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai.
E o Neymar aplaudido. E aí a gente vê um pouco o termômetro do que a situação acabou gerando.
Mas foi vaiado por causa do conflito? Sim. Por causa de como ele jogou?
Não.
Mas nem entrou em campo.
Nem entrou em campo. É. Então, acho que na hora que eles foram se apresentar, não foi no campo. Na hora que ele estava entrando ali, ele foi vaiado e o Neymar aplaudido.
Bom, 4:02, horário de Brasília.
Eleições 2026 na TMC.
O Partido Avante lança hoje em Belo Horizonte a pré-candidatura de Augusto Cury à presidência.
Ele mesmo.
O escritor Augusto Cury, direto da capital mineira. Bruno Marum é quem tem mais informações sobre esse evento.
É isso mesmo, pessoal. O psiquiatra, né, escritor Augusto Cury lança hoje, né, oficializa hoje, na verdade, aqui em Belo Horizonte, sua pré-candidatura à presidência da República pelo Avante. O lançamento será realizado hoje à noite e deve reunir, né, grandes lideranças nacionais da legenda. Ele é conhecido pelos livros, né, sobre psicologia e desenvolvimento emocional. O Augusto Cury entra na disputa com a proposta, segundo ele, de se posicionar como uma alternativa fora da polarização política nacional. A pré-candidatura aposta em uma plataforma de centro com foco em temas como saúde mental, educação e qualidade de vida. O próprio Cury afirmou que pretende conduzir uma campanha baseada em propostas e evitando ataques pessoais. E a escolha de Belo Horizonte para o evento tem relação com a força do partido aqui em Minas Gerais, onde o presidente nacional do Avante, deputado Luiz Tibé, né, tem uma forte atuação política aqui em Belo Horizonte e, consequentemente, no estado. Lembrando que lá em 2022, o partido também lançou aqui na capital mineira, naquela época, a pré-candidatura de André Janones, que posteriormente foi retirada para apoiar ao petista Luiz Inácio Lula da Silva, pessoal.
Inclusive o Avante, ele já apoiou o Lula em eleições presidenciais, na última eleição, como lembrou o Marum, mas também já apoiou o Aécio Neves, já apoiou o Serra, já apoiou o Ciro Gomes. Fica flertando com um lado e com o outro, Avante, que era o antigo PT do B, uma dissidência do PTB. É duro você ficar lembrando das origens de todos os mais de 40 partidos. Então é bom a gente de vez em quando lembrar aqui no Link TMC que partido é esse, de onde ele veio, do que se alimenta. Obrigado, viu, Marum?
E o Augusto Cury vai ter que se apresentar ainda, né, Tomás?
Claro. Maiara,
porque ele é conhecido pelos livros, mas não como político. Teve pesquisas aí, a melhor colocou ele com 2% das intenções de voto. Então tem uma estrada longa pela frente para mostrar que é um candidato viável.
Não, e até para quem sabe quem ele é. Por exemplo, a gente sabe quem ele é. E aí a gente fala, olha, é isso mesmo. É o Augusto Cury, o psiquiatra, né, que escreve os livros.
Eu sei que ele faz livros de autoajuda, que ele é best-seller, mas eu não sei quem ele é.
Não, eu digo assim, de saber quem é a pessoa.
O que ele pensa, o que, que ele faria pelo Brasil.
Por isso mesmo.
Não faço a menor ideia.
Que até as pessoas que sabem quem que ele é um psiquiatra e tal, tudo bem, não sabem as opiniões. Mesmo assim, ele é uma figura que é uma incógnita, de verdade, né, politicamente falando. Você tem toda a razão.
4:05. Seguimos com o nosso Link TMC. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, admitiu que a primeira edição do Desenrola não teve o resultado esperado e atribuiu o desempenho ao cenário de juros elevados no Brasil e no exterior. Quem traz mais informações pra gente é a repórter Rafaela Soares.
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, admitiu que a primeira edição do Desenrola, realizada entre 23 e 24, não atingiu o resultado esperado. Segundo ele, as dificuldades do programa refletiram o cenário econômico da época, marcado pelas altas taxas de juros no Brasil e também no exterior. Ao comentar esse contexto, Durigan destacou que a inadimplência não afeta apenas as famílias com contas em atraso, mas toda a cadeia econômica. De acordo com o ministro, o índice está diretamente ligado à taxa básica de juros, atualmente em 14,5%. Na entrevista, o apresentador Rafael Tebas, do Start TMC, questionou a situação de quem consegue manter as contas em dia, mas ainda enfrenta dificuldades no orçamento. Segundo Durigan, o governo prepara uma nova etapa do programa voltada para esse perfil de consumidor, além de trabalhadores informais.
Nós estamos estudando uma segunda rodada para quem está adimplente e tem juros altos. Aqui seja uma pessoa que é informal, por exemplo, informal no país, que é um olhar que a gente tem com muito cuidado, ele não tem uma renda fixa por mês, então ele não tem um salário recorrente, ele não tem uma loja em que ele tem um histórico de recorrência, de recebimento. Ele tem que ir lá ganhar o seu dia a dia de maneira muito pontual, de maneira muito errática. E ele é quem mais toma juros caros no país. E nós estamos estudando uma linha pros informais para ser anunciada no fim de maio, começo de junho.
Já na agenda internacional, o ministro falou sobre o encontro de Lula e Donald Trump previsto para essa quinta em Washington. Durigan integra a comitiva e participou nas últimas semanas de reuniões com autoridades econômicas de outros países. Segundo ele, a expectativa é positiva, mas a soberania brasileira não está em negociação. Os minerais críticos devem ser um dos itens da pauta. De acordo com o ministro, o projeto em discussão do Congresso busca atualizar a legislação diante da nova corrida global por esses recursos estratégicos. A proposta prevê não só o reconhecimento desses minerais como riquezas nacionais, mas também o estímulo à industrialização, para que o Brasil avance além da extração e invista no refino e produção de insumos essenciais para tecnologias como os semicondutores.
Muito bem, continuando por aqui com o nosso Link TMC, a gente vai para o Rio de Janeiro. Nossa, esse caso é antigo, não sei se vocês vão lembrar, mas mais ou menos o quê? 4 anos, foi isso?
4 anos e 8 meses, segundo aqui.
Não, foi a condenação, mas o caso aconteceu acho que faz uns 4 anos, creio eu. É o caso do Eduardo Fauzi, né, que fez um ataque ali ao Porta dos Fundos. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou esse homem há 4 anos e 8 meses de prisão. Rebeca Renzi, traz pra gente os detalhes, que esse caso eu lembro, a gente acaba lembrando, mas faz tanto tempo, né, que ele fica ali. Eu lembro do Eduardo Fauzi e tal, foi um ataque ali aos fundos, da Porta dos Fundos. Conta pra gente sobre o ataque e sobre essa decisão de hoje.
Boa tarde, ouvintes. É isso mesmo, o ataque aconteceu em 2019, fazem mais de 4 anos. Foi na véspera de Natal, aconteceu, não sei se vocês lembram, por causa de um vídeo que o Porta dos Fundos fez um especial de Natal, e o Eduardo Fauzi então teria se revoltado contra esse vídeo, teria atacado a sede do Porta dos Fundos na Zona Sul do Rio com 2 coquetéis Molotov, que é uma garrafa de vidro, né, com um líquido inflamável dentro. O que aconteceu? Hoje saiu a decisão de que ele foi condenado a 4 anos e 8 meses de prisão. A pena vai ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mas a justiça negou o direito dele de recorrer à liberdade, porque a gente lembra também que ele já fugiu. Logo após o atentado, ele fugiu para a Rússia e foi extraditado em 2022. Então agora ele vai ter que finalmente, né, depois de 6 anos, mais de 6 anos, cumprir essa pena.
Muito bem, eu confesso.
Qual foi o especial do Porta dos Fundos dessa vez aí que ele não gostou? Foi por causa do Jesus Cristo tratado com a questão de homofobia? Foi esse?
Olha, eu não lembro exatamente qual foi. Mas eu lembro que foi um vídeo de 20 minutos, assim, foi um vídeo que causou bastante polêmica nas redes sociais na época.
Foi. Eles colocaram Jesus como uma figura homossexual. na verdade.
Ah, homossexual,
aqui.
Né?
Isso, foi isso. Na verdade, foi o seguinte, ele retratou Jesus como gay, né? E aí gerou essa grande controvérsia, inclusive teve ataques de figuras públicas na época. Eduardo Bolsonaro se manifestou, 13 tentativas judiciais de retirar do ar, mas aí foi o Fauzi e resolveu agir lá com os próprios meios e agora condenado.
Então, eu tava entendendo isso porque esse especial foi em 2019, então tem tudo isso, essa agressão?
Exatamente. Ele chegou a fugir pra Rússia, Alvarez, o Fauzi. E aí,
A agressão foi em 2019, a condenação a 4 anos e 8 meses.
Isso, exatamente. Daí ele fugiu pra Rússia, ele foi preso pela Interpol em Moscou.
Desculpa, ele foi condenado a 4 anos e 8 meses de prisão, perdão.
Exatamente. E esse vídeo do Porta dos Fundos foi realmente causou muita revolta por ter colocado ali Jesus como homossexual. Foi isso.
Perfeitamente. Uhum. Rebeca, muito obrigado pelas suas informações, especialmente para o Rodrigo Alvarez. Como é que tá o tempo aí no Rio, Rebeca?
Por favor.
Olha, aqui tá um céu azul.
Não vou falar disso, não.
Aqui tá um céu azul, tá bem quente, viu? Mas a previsão é que talvez esfrie ao longo dos próximos dias. Pelo menos de noite já tá bem fresquinho.
Ah. Eu gosto de falar de tempo, Rebeca. Pode sempre trazer tempo aqui, tá bom?
A gente sabe.
Aqui,
tá bom, aqui combinado.
É bom, aqui em São Paulo tá um calorão, 30 graus, tá, Alvarez? Só pra te avisar. Queria saber quanto tá em Curitiba agora.
Como é que tá lá em Cuiabá, como é que tá em Curitiba? Fala do Brasil inteiro logo.
Eu vou falar de onde vem os repórteres, cada um sente o calor ali, o frio.
Quer que eu bate aquele mapa tempo atrás de você, aí você faz aquele dedinho assim pra apontar? Isso. Igual a moça do tempo faz?
Ó, o dedinho eu vou apontar pra você, Alvarez.
Você citou a cidade modelo, a capital paranaense, mas eu confesso que eu não entendi no ponto se a gente já tem o Brian Valêncio ou não. Se a gente pode ir pra Curitiba ou não.
Temos sim, é que ainda, tá o que bom. Aconteceu hoje, né? É que, Brian, a nossa editora-chefe, Isabela Liranço, pra ajudar, ela tá rouca hoje, ela tá completamente afônica. Daí ela abre o ponto aqui pra conversar com a gente, eu não entendo nada, porque só é assim, ó. Então é só o que dizer, Brian está pronto. Manda aí, Tomás.
Tá viralizando nas redes sociais e gerando grandes discussões, séries que intencionalmente, estão viralizando então, né? Duas séries que intencionalmente criticam as políticas do presidente Donald Trump. Brian Valêncio vai explicar quais séries são essas. A palavra está com você, nobre colega Brian Valêncio.
Valêncio. Tomás, eu tô sempre aqui. Você perguntou se eu tava, eu tô sempre aqui que vocês precisarem. Sempre disponível.
Eu acho até que o Valêncio não pede pra entrar, não. Ele tem um botão que entra no nosso programa sem a gente autorizar. Ele já sai entrando.
Ele é o nosso
super. Exatamente. Ele já tava na tela.
Eu tenho o Vimix aqui exclusivo que eu entro a hora que precisar.
Que ele quer.
Entra aqui, vou interrompendo vocês como se fosse um plantão, breaking news.
O Brian, ele é tipo um sup. Vocês já vão entender o que eu quero dizer. E o poder de sup do Brian, de superhero, é aparecer a hora que ele quiser aqui no Link TMC. Fala, Brian.
O que é um poder muito bom, Mayara, dado o cenário do que a gente vai falar agora. A gente tá vendo aí na internet uma repercussão grande de duas séries. Uma que chegou ao fim ontem, terça-feira. Outra que tem mais 2 episódios também lançados nas próximas 2 terça-feiras. A primeira é Demolidor Renascido, que é do Disney Plus. E para quem não conhece o que a gente está falando e por que está repercutindo, Demolidor é um super-herói assim como Homem-Aranha, como Homem de Ferro, como Capitão América, como tantos outros. Mas a matemática mais urbana é o que a gente chama de pé no chão. Ao invés de lutar com grandes alienígenas, essa série ela foca no dia a dia, na realidade urbana. E por coincidência, com o momento que estamos vivendo, o vilão é o prefeito de Nova York, Wilson Fisk, também conhecido como Rei do Crime. E o que que a temporada faz? A temporada mostra ele montando uma milícia própria, justamente para enfrentar o que ele chama de justiceiros, de vigilantes. E aí ele vai com essa milícia, com essa polícia que está acima de qualquer regra ou de qualquer outro controle, ele vai para cima de quem ele considera como rival, fazendo uma ligação direta com o ICE nos Estados Unidos. Em determinados momentos na série, por exemplo, esse grupo de policiais a mando do prefeito Rei do Crime, eles invadem